Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na hora, 6:07 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você. Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo. Terça-feira, 22 de outubro. E a gente chegando com mais um Tropa de Elite. Pra deixar você, amigo ouvinte, muito que bem informado. Prestação de serviço, a sua participação, 739-8829-1029. Você participa! 739-8829-1029. O oferecimento é todo especial, Premoldados Guanamara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Ecologia Praia. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia. Chegando, tá na contagem regressiva pra assistir o jogo do Vasco, lá do Rio de Janeiro. Vai pra Madureira, Caxias. Marinho
Santos. Chegando, seu Scarpita, pra dar bom dia pra você. Bom dia para todos os nossos ouvintes do Tropa de Elite. Mais uma edição do Tropa aqui gerado na Gabriela FM. E você, meu amigo, você, minha amiga, nos quatro cantos, né? Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje com muitas notícias. Muitas são as informações. E você fica ligado porque o Tropa de Elite está chegando, e quando chega, você fica sabendo tudo. É, volume, beleza, no clima do Tropa de Elite.
Como é que vai ficar o tempo para hoje, rapaz? No seu olhômetro aí?
Carrancudo.
No olho do Marinho Santos.
Tá carrancudo, tá nublado, e a gente fica preocupado. Eu não gosto de tempo carrancudo, não, eu gosto de sol.
É. Vamos lá no painel digital então, saber como é que vai ficar a previsão do tempo para hoje. De acordo com a agência Clima Tempo, 23 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna, 17% é a probabilidade de chuva para hoje. Céu parcialmente nublado. 6:10 na Bahia, vai se atrasar não, hein? 6:10, vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa. A nossa equipe já escalada: tem Matheus Santos, Vini Santana, Nádia Almeida, Manuel Messias, Paulo José, e para falar de futebol no Bola Dentro tem Edenildo Braga. Agora as manchetes que serão destaque do nosso programa de hoje, que recebe novo comandante, né? Repórter Marinho Santos.
É o Major da Polícia Militar Carlos Araújo, comandante da Companhia 68, será entrevistado ao vivo a partir das 7 horas no programa Tropa de Elite.
Vale lembrar que o Major PM Carlos Araújo substituiu aí a Major Joilma, que esteve conosco aqui neste programa. Inclusive, vamos indagar como é que andam as tratativas para a sede da 68, ali na região central da cidade, Praça Cairu, naquele prédio onde funcionou aí a Delegacia do Trabalho. E a gente vai bater esse papo muito legal com o novo comandante da 68. Você é o nosso convidado. Tem mais manchetes, vamos lá, confere com a gente.
Dois malacas que possivelmente podem ser de outros municípios, meteu assalto e terror na Avenida Uberlândia, no bairro do Malhado. Isso era bem cedinho. Muita correria, muita. Os caras não se respeitaram nem as casas ali dos policiais, os perunas, né? Ali no Malhadinho de Açúcar.
É, inscrições do processo seletivo com 166 vagas para o Departamento de Polícia Técnica da Bahia começaram ontem e a gente vai trazer mais informações no programa de hoje.
Porto Seguro. Lá em Porto Seguro, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia rejeita por unanimidade embargos declaratórios de Cláudia Oliveira contra a reeleição de Jânio Natal.
Será que vai ter? O povo gosta de uma confusão, né?
Já te falei que Jânio Natal é profissional.
Olha, ontem nós trouxemos com exclusividade a informação do afogamento. Hoje mais detalhes, né, do empresário mineiro que morreu afogado lá na praia do Jairi. Ele deixa uma filha de 9 anos. É, Silvio, pô, triste. E uma repercussão grande ontem. Inclusive encontramos com alguns servidores do município de Ilhéus e tem algumas ideias já para a gente passar para o novo governo, ver se a gente melhora essa questão do salva-vidas aqui na cidade. Tem a movimentação do plantão policial, os bastidores da política e, é claro, você participa com a gente. 739-8829-1029, avisa para o vizinho, avisa para a vizinha. Vamos falar do concurso. Deu o que falar ontem, seu repórter. É o concurso que o prefeito Mário Alexandre anunciou, imagina só, lançar em dezembro, no apagar das luzes da sua gestão, um concurso público. Que presente deixaria aí?
Jogar uma bomba na mão do novo
prefeito. Tem
que
ter um estudo, né? É. E ainda a 10ª edição aí do passeio ciclístico do Rotary Clube de Ilhéus, nova data, né, a importância social desse evento. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, tropa de elite no ar. Bom dia pra todo mundo.
Bom dia, Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora são 6h15 na linda Ilhéus. Tem que dar César o que é de César. Eu sempre tenho falo aqui da carreira vitoriosa do político denominado de Jânio Natal. Jânio Natal trabalhava como petroleiro em Salvador e, através do Sindicato dos Petroleiros, ele chegou a ser vereador em Salvador. Depois, a trajetória de Jânio: deputado federal, deputado estadual, prefeito de Belmonte, e agora prefeito de Porto Seguro, segundo mandato. E Porto Seguro, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia rejeitou por unanimidade os embargos declaratórios de Cláudia Oliveira. Quem é Cláudia Oliveira? Cláudia Oliveira é deputada estadual, esposa de Robério, o prefeito também escolado ali de Eunápolis.
Descolado ou colado?
É escolado.
Ah, escolado. É profissional também?
Profissional também. Só que contra Jânio Natal, meu amigo, o bicho pega. Aí o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia rejeitou por unanimidade 7-0 os embargos declaratórios que foram apresentados pela coligação O Futuro em Nossas Mãos, liderada pela candidata a prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira. A decisão tomada em 17 de outubro confirmou a vitória de Jânio Natal Andrade Borges, reeleito prefeito do município com pouco mais de 45 mil votos, representando 54% dos votos válidos no último pleito municipal realizado no último dia 6 de outubro. Então, a coligação de Cláudia Oliveira havia entrado com a ação buscando a impugnação da candidatura de Jânio Natal, sob a alegação de que ele exerceria um terceiro mandato consecutivo no Executivo Municipal de Porto Seguro. Então, no entanto, a acusação não conseguiu explicar como isso seria possível, considerando que Jânio Natal renunciou ao cargo de prefeito durante as eleições de 2016, ocupou o cargo de deputado estadual posteriormente e foi reeleito para a Assembleia Legislativa da Bahia em 2018. Então tá aí, seu Robertinho Scarpita. O Jânio Natal é profissional. Daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite falando, sabe o que, Scarpe?
Conta pra gente.
Uma cratera, um buraco enorme, aumenta e causa transtorno na Baixa Fria, ali pertinho da Avenida Canavieiras. Os moradores do local estão reclamando da prefeitura, do prefeito e do secretário de infraestrutura. É, o secretário de infraestrutura, inclusive, teve uma visita no escritório dele ali, mesmo na Baixa Fria. E se a Polícia Federal for por cá, ó, for pela Baixa Fria mesmo, não vai passar porque o buraco tá enorme, cresceu. Caminhão do lixo caiu, um carro ficou com a roda para cima.
Situação aquela ali. Então, meu amigo... Agora, tem uma situação parecida no trecho da Avenida Princesa Isabel, seu repórter. O trecho da Princesa Isabel.
Perto de onde?
Fizeram ali, logo depois da entrada do nosso amigo Xarel ali, depois do posto, cortaram ali. O posto tá aquele buraco, abre e fecha. Tá uma buraqueira danada.
O posto da unidade de saúde.
Santa Dulce, né? Ali na Princesa Isabel. E aí tem um trecho que cortaram uma parte do asfalto, justamente no canto. Buraco tremendo. Aqui na saída, já no acesso à Avenida Itabuna, a mesma coisa. Uma cratera que tá lá sinalizada com a caixa de tinta, com telha. Pode provocar um acidente, né? Além de atrapalhar o trânsito.
Além
quem
do barro,
tem,
barro que é jogado.
O barro também, fundo, né?
E o pessoal joga na beira da pista.
Complicado isso aí, viu?
Jogaram a toalha.
Não, eu acho que vamos acordar o Marão, velho. Acorda o Marão aí, não tem jeito, acorda.
Tem que trabalhar.
Acorda aí, pra vida.
Aí rapaz, o Sinho, sabe quem é Sinho, né?
Sinho.
Da Ariluz, trabalha com o Fábio, que é do Gustavo Sodré.
Manda um abraço pra dona Anísia. Dona Anísia.
O Sinho, sabe o que o Sinho falou ontem?
O que foi?
Eu quero ver agora se você e Robertinho Scarpita vai botar a vinhetinha. Acorda, prefeito, com o Valderico Júnior.
Vamos sim, com certeza, rapaz. Se tiver de acordar, eu acho que, como o Valderico falou aqui na entrevista, né, seu repórter, o nosso programa tem um papel importantíssimo, porque aqui a gente traz justamente o que está acontecendo, os problemas. É um rádio escuta, e daqui as demandas são encaminhadas para os órgãos competentes. Se o prefeito não faz, o prefeito que aí está, eu tenho certeza que o Valderico vai ficar atento. Ó, quais são as demandas aí, Marinho Santos e Scarpita? E aí a gente caminha para as pastas responsáveis.
Aí
e se cochilar, a gente acorda.
Aí você me faz eu lembrar do taxista Pinheiro.
A gente acorda.
O Pinheiro fala, vocês deveriam ser remunerados. E um prefeito inteligente, viu, Sinho, Dari Luiz, ó, Sinho, acorda, meu filho, ó, preste atenção. Prefeito inteligente,
tem que acordar
tudo que
o
nós
senhor,
falamos
né?
aqui, no caso, cratera na Baixa Fria, um buraco enorme. Aí a gente fala aqui, o prefeito manda ter uma secretária para anotar
no rádio
e
escuta.
Resolver o problema.
Pronto, tá resolvido o problema.
Resolvendo. Mas tem gente que pensa que nós somos oposição, que nós somos radicais. E nós estamos tentando consertar a cidade, sim.
Vamos lá, 6h20 na Bahia. Corta pra vida, sim, 6h20. Primeiro giro chegando, hein?
A região interligada no Tropa.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, em programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Pra você de toda a região que acompanha a gente, obrigado pelo carinho. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro. E a gente vem chegando com informações aqui para a nossa Uruçuca e também para a região. O calçamento da Portelinha mudou a vida das pessoas em Itacaré. A gestão municipal tem melhorado a realidade da população, principalmente da parte mais carente, através de ações efetivas e eficazes. Prefeitura de Itacaré cuidando da cidade e também cuidando da nossa gente. Enquanto a Uruçuca, hoje é dia de atendimento médico, né? Hoje é no ramal de Gabriele. Então, você não esqueça de levar seu documento de identificação e também seu cartão do SUS. E Dr. Antônio Manuel, Marco Túlio, a equipe de enfermeiros, agentes comunitários, estarão chegando aí para fazer o atendimento na região do ramal de Gabriele. Então, portanto, chegue cedo e não deixe
de levar o seu cartão SUS e o seu cartão de identificação. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço para você, obrigado pela sua participação, Matheus Santos. Daqui a pouquinho tem Vini Santana, tem Nath Almeida, tem Manoel Messias e Paulo José e ainda o Edenildo Braga. Olha, ontem Ilhéus ficou, né? Inclusive foi um dos assuntos mais comentados, se o repórter. O título é o seguinte: Marão cumpre promessa à população e edital para concurso público será lançado em dezembro. Manhã de ontem, o prefeito Mário Alexandre confirmou que o edital do concurso público da Prefeitura de Ilhéus será lançado próximo mês de dezembro, o último mês, a reta final da gestão do Mário Alexandre, cumprindo uma promessa feita à população. O concurso visa ampliar o quadro de servidores municipais, suprindo as necessidades de vagas em diversas áreas. Esse concurso é mais uma etapa, né, do nosso compromisso com o desenvolvimento de Ilhéus e a valorização do serviço público. Estamos oferecendo mais oportunidade para que profissionais possam contribuir para a nossa cidade, afirmou o prefeito. Com a abertura de novas vagas, a expectativa é que o concurso atraia candidatos de toda a região, fortalecendo a administração municipal e melhorando os serviços prestados à população. O edital será divulgado no final do ano, marcando um passo importante para a gestão. Seu repórter, imagina só, no apagar das luzes de um final de governo, Marão fazer um negócio desse aí. É complicado. Eu acredito que a equipe de transição aí vá, né, chamar para o diálogo. Prefeito, pera aí, prefeito. Como é que vai ser isso? As taxas de inscrição, né, as demandas, o estudo das áreas. Vai ter tempo hábil para isso? Você acredita, repórter?
É, hoje a gente fica parando para poder ficar tentando entender essa situação, né? Na reta final, tanto tempo teve para poder fazer esse concurso público, ao apagar das luzes é anunciado esse concurso. Aí a gente fica com a pulga na orelha.
É complicado, viu? Complicado. Primeira passadinha no nosso WhatsApp. Vamos ouvir o povo, porque aqui o povo fala, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Eu começo com a Sil. Bom dia, Sil. Já acordado, hein, Sil? Aquele abraço pra você.
Bom dia, Marinho. Que é Sil. Vou dar um alô pra minha tia Lili Ribeira das Pedras. Minha mãe Dora, Mineiro, Velho, Dadá, Bel, Queca. E vocês aí na Gabriela.
Valeu, Silvio. Um abraço. Tá com a vozinha de sono ainda. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Feliz terça-feira abençoada para todos nós. Nenga Áurea, do Centro Social Urbano, Guildo Atacadão do Frango. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. É, Sol e Mar, Cavalo e Mato Solto aí. Viu? Tempo de causar um acidente. Ei, danada. Tem a questão do lixo, viu, seu repórter? Aí botou que não resolve esse problema, rapaz. Ali o Sol e Mar sofre muito. Falar em Sol e Mar, mandar um abraço aí pra nossa querida Beth também, ligada com a gente. Pinheiro, taxista, fala no Tropa, Pinheiro, bom dia.
Bom dia, nosso amigo Marinho Santos, Robertinho. Foi que houve com o pessoal da limpeza pública, pai. Jogou a toalha, foi, abandonou a cidade tá suja demais, pai. E eu vou continuar falando, vocês dois deveriam ter sido remunerados, quem faz o papel que muitos secretários não fazem, apontando onde tá as ações aí do governo. Forte abraço, ligadinho. E mandar um abraço para todos os taxistas ligadinho no Tropa de Elite. Forte abraço,
Pinheiro. Valeu, Pinheiro. Tá, ouviu atentamente aí, seu repórter? É?
Eu ouvi atentamente.
Ouviu? Pois é.
Eu ouvi.
É, olha.
Agora, você quer ver você dar risada?
Uhum.
Eu vou você lembrar de seu marido.
Seu marido.
Seu marido, você tomando café na panificadora São José.
Um abraço pra turma lá,
rapaz. E seu marido atravessar a rua de um lado pra outro. Aí, seu marido, você tá armado, viu?
É, Chico Preto, você, chocolate amargo.
Você colocou uma Rock pistola aí do lado da sua calça, rapaz. Ele tá armado. Falou pras garotas lá da panificadora São José. Seu marido,
um abraço.
Acorda, seu marido.
Olha, Ciso Boy tá aqui, terça-feira. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. O lixo está se acumulando no São Miguel. Última vez que passou foi no sábado, viu? Te desejo aí um dia incrível, cheio de luz de Deus e repleto de bênçãos para todos nós. Um abraço também para Carol. Carol é lá do restaurante da Sol, né? Cabana da Sol tem a Carol. Carol é a tia do Davi, lá do Cominho, né? Alô, Davi! Davi tá pilotando, bacana, vai.
Tomou uma queda. Tá todo ralado.
Ô, Davi! Né? Davi, você tava fazendo manobras radicais, Davi? Olha, daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp, né? A turma que manda áudio pra gente, 739-8829-1029. Tem o Marcos Santana aqui da Morada do Porto. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Feliz é aquele que sabe reconhecer que cada dia de vida é um presente de Deus. E Newton César, pra fechar essa rodada, Newton César do Alto do Carvalho, tá sempre ligado com a gente, pedindo aquele elusão aí pra sua irmã Tânia, Rita, Meire. É, todo mundo aí que está acompanhando o Tropa de Elite. No programa de ontem, a gente recebeu reclamação sobre o residencial Vilela. E aqui a gente pediu ao síndico Sputnik para poder esclarecer essa questão do aluguel do salão de festa, né, senhor? Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir o Sputnik neste programa aqui, tá certo? São 6h28 na Bahia. 6h28, olha o ESC ganhando mais investimentos aí, viu? Na área de infraestrutura, o magnífico reitor Alexandre Fernandes assinou junto ao governo do estado da Bahia, vai receber um dinheirão aí para ampliar a infraestrutura na questão do CEPED na área de desenvolvimento de games, seu repórter. A nossa UESC premiadíssima, viu?
É, aproveitar a verba que está chegando, a UESC premiadíssima, e que é para a UESC tomar um pouco de vergonha e fazer ali na curva do cotovelo, próximo ao Posto Brasil, aquele terreno que tá ali, né? O terreno tá jogado, tá largado, e aquele terreno é da UESC. Então o reitor aí, chamar a atenção aí do reitor, para o reitor fazer alguma coisa.
Acho no que poderia, local. Poderia doar a prefeitura aquele terreno.
Doar a prefeitura ou colocar
acho que dava um grande memorial ali, já dos 500 anos de Léo, já pensar. É, eu acho que o local ali é bacana, passagem de muita gente. Fazer alguma coisa já marcando os 500 anos da cidade de Ilhéus. Aquela área que está degradada. Ali funcionou o que antigamente?
A antiga empresa de veículos da GM. A Silveira S.A.
Isso lá.
Aí depois foi a Diris.
1970.
A Sexta Diris. Foi ali
atenção,
também.
Atenção aí, vereadores.
E agora,
né?
Tá jogado.
Vamos ver se a gente estuda essa largado. Possibilidade. Né? Não pode ficar daquele jeito
daquele
que está.
Daquele jeito,
né?
Que está, não pode
de
ficar.
De jeito nenhum, de jeito
atenção,
nenhum.
Reitor, passe no local e veja a situação degradante. Ali fica horrível, fica feio. Depois dizer que aquele terreno é da UESC. Ó, que esse terreno aqui é da UESC. Em pleno centro de Ilhéus, onde todo mundo passa, daquele jeito que está, não pode ser.
Ó, então tá feito o apelo aqui do nosso programa, viu? Tem mais um giro chegando! 6h29!
A região interligada no Tropa de Elite.
É Vini Santana, bom dia, Vini!
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Escarpita, Marion Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. E agora sim, vamos para as informações. Olha, o processo eleitoral que tramitava no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia contra Edson Arantes Santos Mendes, o popular Negro de Saronga, que foi eleito com 72,19%, cerca de 10.979 votos, de Itacaré, chegou ao fim com o trânsito em julgado. O processo movido pela oposição tentava impugnar a candidatura de Nego nas eleições municipais, mas em três julgamentos no TRE, tanto o procurador regional eleitoral da Bahia como os 7 desembargadores do tribunal foram favoráveis à candidatura de Nego de Saronga a prefeito de Itacaré, rejeitando a ação movida pelo Avante IPL. O processo contra Nego de Saronga teve como relator o desembargador e vice-presidente do TRE. E caso a oposição recorresse dentro do prazo da decisão do TRE, o processo poderia seguir para o TSE, o que não aconteceu. O prefeito eleito Nego de Saronga já participou de uma reunião institucional com o secretário municipal na sede da Prefeitura de Itacaré, acompanhado do seu vice-prefeito eleito, Genilson Souza, sob a orientação do prefeito Antônio Dionísio. E olha, outra informação é o seguinte, o delegado Lani Andrade, da Delegacia Territorial de Ubatã, afirmou ao Ubatã Notícias que a Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar o homicídio do servidor público Damião Santos. Trouxemos a informação ontem aqui para vocês. Assassinado na noite deste domingo, dia 20, no bairro Comissão. Damião foi alvejado por diversos disparos que atingiram, sobretudo, as suas costas e cabeça. A vítima morreu ainda no local antes da chegada do SAMU. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno com o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Eu fico por aqui. Amanhã eu volto. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço, pessoal.
Valeu, Vini.
E até amanhã, se Deus quiser.
Um abraço para você, Vini Santana. Vamos pro rápido intervalo comercial. Hoje tem entrevista. Novo comandante da 68, Major PM Carlos Araújo, é o nosso convidado aqui no Tropa de Elite. O que é que tem mais na volta, repórter?
Olha esse capítulo, vou falar da cratera, do buraco do secretário de infraestrutura da Prefeitura de Ilhéus, Átila Dócio. O buraco, a cratera, fica na Baixa Fria, causando transtornos aos moradores do local. Estão reclamando da prefeitura e também do prefeito e do secretário Scarpe.
Pois é, sai daí não. Até as 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças, Atacadão do Cimento. Tem também com Tintintas, Ecologia Praia. Você é nosso convidado. Até as 8, muita informação, prestação de serviço, é claro, sua participação. 102.9. Uma super manhã de terça, outro foi segunda, hoje é terça, terça-feira, bom dia! Aqui a notícia chega primeiro, viu? Diz aí! Rádio Gabriela
FM. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Agora 6 horas 42 minutinhos na Bahia, 6h42. Olha, ontem foi aberto as inscrições para o processo seletivo com 166 vagas para o Departamento de Polícia Técnica, senhor repórter. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia, SSP, lançou o edital para contratação em caráter emergencial, viu, gente? 166 profissionais para o Departamento de Polícia Técnica. As vagas são para Salvador, né? Ilhéus está incluída nisso aí, outras cidades aqui do interior do estado. As inscrições devem ser realizadas pela internet, começaram ontem e terminam no dia 28, próxima segunda-feira. As oportunidades são para auxiliar de necrópsia, técnico administrativo, técnico de enfermagem, técnico em anatomia patológica, técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho, técnico em radiologia, fisioterapeuta, psicólogo, secretariado executivo e assistência social. Hoje nosso convidado é quem, seu repórter? Antes de chamar o Edenildo Braga.
É o Major.
É, hein? Quem?
Major PM Carlos Araújo, comandante da Companhia 68, será entrevistado ao vivo daqui a pouquinho, a partir das 7 horas, no Tropa de Elite.
É hora de futebol agora, hein? Vamos chamar ele, Edenildo Braga. Chega chegando, tá no ar. Bom dia, bom dia, bom dia, Danilo Braga.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Um ano após sofrer lesão no joelho, o atacante brasileiro Neymar, de 32 anos, voltou a atuar pela equipe do Al-Hilal na vitória de 5-4 sobre o Al Ain pela Liga dos Campeões da Arábia. A expectativa agora é que o brasileiro possa ter uma sequência e em breve voltar à seleção brasileira. A bola rolou ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro com uma partida e uma grande surpresa. A Chapecoense, jogando em seus domínios, perdeu para o Goiás 4-0. A Chape desceu para a 13ª colocação com 37 pontos. Já o Goiás subiu para 10º lugar e tem 45 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro Série B. A bola vai estar rolando hoje para Santos e Ceará, CRB e Mirassol, Vila Nova e Amazonas, Novo Horizontino e Avaí. Na Liga dos Campeões, jogos de hoje à tarde: Milan enfrenta o Clube Bruges da Bélgica, o Monaco enfrenta o Cruz Vermelha, o Aston Villa recebe o Bolonia, o Juventus da Itália enfrenta o Stuttgart da Alemanha. Tem o clássico também entre PSG e PSV da Holanda. O Arsenal enfrenta o Shakhtar Donetsk. Já o Real Madrid enfrenta a equipe do Borussia Dortmund da Alemanha. Nós teremos hoje um jogo isolado pelo Campeonato Brasileiro na sua Série A. Jogo dos desesperados. Fluminense e Atlético jogam a partir das 19h30. O Atlético do Paraná ocupa a 18ª colocação, 31 pontos ganhos na zona do rebaixamento Furacão. Já o Fluminense tenta se afastar mais e mais da zona de confusão. Hoje, o Tricolor ocupa o 15º lugar com 33 pontos conquistados. Já na Libertadores, começa também hoje a saga do Atlético Mineiro nas quartas e finais da Liberta. E é um clássico. A equipe joga em Minas Gerais e vai enfrentar, no jogo de ida pela Liberta, a equipe do River Plate da Argentina. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga. Valeu que valeu, rapaz. Você acredita nesse retorno aí 100% do Neymar, Marinho Santos?
Eu não sou.
Você viu que ele trouxe um destaque, né?
Na minha cabeça um ano. Do Neymar, não, desde não. Quando ele surgiu.
É?
Ah. Eu fico olhando por que a seleção brasileira não convoca, os técnicos passam e não convocam o jogador Hulk.
O Hulk
é diferenciado.
Mas o Hulk não já passou pela seleção?
É, mas passou, mas ele tá ainda com forma.
Tá.
O gol que ele fez...
Não tá curou ainda não, né?
Você precisa ver o gol que ele fez. O Gerson, jogador do Flamengo, tentou fazer, quase fez, mas não fez.
Bom, tá feita aí, então, a sua análise, e achando que o Hulk tem que voltar pra seleção. O Hulk.
Deveria dar uma nova oportunidade... Pro
Hulk,
ele.
Incrível Hulk. Ó, amanhã tem mais futebol com o Edenildo Braga aqui no nosso programa Tropa de Elite, viu? Amanhã tem mais.
Bola dentro.
5 da tarde, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano, rola aqui na Gabi. Bom dia pra turma do transporte escolar, viu?
FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos mandar mais uma passadinha aqui no nosso WhatsApp, ouvir o povo manda alô, o povo reclama, o povo tem voz e vez aqui na metralhadora da informação. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escapítula, aqui é a Carminha de Itacaré.
Ô, Carminha.
Com minha mãe Carmozina.
Um abraço.
Meu pai Cabucudé, de Nossa da Vitória.
Um abraço pra todos aí, Itacaré, curtindo a gente. Valeu, Carminha.
Bom dia, Marinho Santos, Roberto Escarpita, que Deus abençoe vocês.
Amém. Um abraço
para minha mãe Bita, meu padrasto Cleito, minha esposa Afonso. Que Deus abençoe cada um, seja menino Curulupi.
Amém.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia. Como
você está de parabéns. As entrevistas de vocês, uma vez e outra aí, que vocês botam a pessoa no ar. Maravilha, viu? Sou fã do programa de vocês, Tropa de Elite, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui quem fala é Wesley Neves, da Zona Sul.
Wesley!
Totalmente de outro programa da Gabriela FM aí, que todo dia tem entrevista, cara, que não tem nada a ver. Aí o ouvinte não pode participar, e todo dia as entrevistas não tem nada a ver. Vocês me desculpem aí, mas programa de vocês estão de parabéns. Totalmente de parabéns. Dou valor, viu? Bom dia, bom dia.
Valeu, Wesley.
Obrigado. Programa maravilhoso, hein?
Obrigado pelo carinho. Nosso trabalho aí, viu?
Bom dia, turma da Tropa de Elite. Meu nome é Eduardo Oliveira, sou daqui da Conquista. Eu vi vocês comentando com relação ao comandante da 68, né? E com relação à futura sede da 68 aí no centro. Veja bem, eu passo sempre por ali. O local está abandonado, o tapume já caiu e estão colocando pneus velhos ali dentro. Quer dizer, vai gerar mais problema ainda, né? Com relação ao mosquito da dengue e outras coisas.
Com certeza. Só para lembrar. Valeu, obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho tem a entrevista aí com o novo comandante da 68, o Major PM Carlos Araújo. Olha, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. O povo tá na bronca aqui, viu, seu repórter? Tem uma turma dos distritos na bronca. Olha, Marinho Santos Scarpita, queria fazer um apelo pelo meu avô. Ele tá internado no Hospital Costa do Cacau, já tem 25 dias que ele quebrou o fêmur. E até agora não foi feita a cirurgia dele. Essa questão aí, ortopédica, são várias reclamações que acontecem, viu? Mas a gente vai encaminhar aí, ver o que está acontecendo, por que essa demora na cirurgia do seu avô. Diz que ele é um senhor de quase 80 anos e até agora não fez a cirurgia. E aí a turma está fazendo esse apelo aqui, a gente vai estar encaminhando. Yara da Avenida Princesa Isabel, um abraço para você, Yara. Amigos como vocês são como um tesouro escondido que só eu pude encontrar, viu? Bom dia meninos. É Yara da Lapada, seu repórter, Avenida Princesa Isabel. Tem o Valdenor Lucas, o Nozinho, tá aqui dando um bom dia, Marinho Santos Scarpita. Olha, o novo prefeito Valderico Júnior vai pegar uma prefeitura bomba. Bomba. Ou seja, uma prefeitura toda bagunçada. Gostaria de saber como ele vai administrar isso, já que o governo estadual e federal é oposição e são vingativos. Um abraço. Olha, é gestão, né? Eu acho que as eleições já passaram, tem que sentar com o governo. Depois desse esse trâmite da transição, depois da posse, tem que ter esse encontro aí com o governo do estado, com o governo federal. E Valderico Júnior está preparando uma grande equipe técnica para governar Ilhéus, viu? Seu repórter, no programa de ontem nós falamos sobre a questão do salão de festa. É isso, salão de festa do Residencial Vilela. E aí a gente liberou espaço para o Sputnik. Sputnik é o síndico do Residencial Vilela, está na linha. Sputnik, bom dia, bom dia. Conta para a gente o que está acontecendo sobre o salão de festa. Está no estatuto do condomínio, pode alugar para pessoas que não moram no Residencial Vilela. Bom dia, Sputnik.
Bom dia, Roberto, Scarpita, Marinho Santo. Sputnik, sim, Residencial Vilela. Eu vi ontem o programa, que sou assíduo, questionando sobre o salão de festa aluga pessoas de fora. Ó, isso foi votado no estatuto quando fundou o nosso condomínio. Não tem nada de ilegalidade. Acho que é morador que não participa de nada, que não tem nenhum compromisso com o condomínio, está criando esse tipo de contendas. Exemplo, até R$50. E a manutenção? Quem vai manter? A energia, a água do condomínio, né? É luz quando falta, algumas coisas. Você tem ideia, a igreja evangélica, a igreja católica não paga quando tem algum evento deles, tem culto toda semana, entendeu? Outra coisa, cursos que nós promovemos aqui no Residencial Vilela, vários cursos com Senai e Sebrae, nunca foi pago nada. Então, não estou entendendo esse questionamento. É um morador que quer criar casa, contudo, quer se aparecer, porque a comunidade aprovou isso no estatuto, não tem nada de ilegalidade. É o morador que está achando que está uma coisa, eles procuram, então convoca uma reunião com a comunidade e se explana. Coisa mais fácil que tem. Não usando meio de empresa para tentar denegrir mais o Residencial Vilela. Bom dia, que Deus abençoe cada um de nós, irmãos. Tamo junto. Para qualquer coisa, estou à disposição aqui, eu e toda a nossa diretoria.
Valeu, que valeu, Sputnik. Ouvimos atentamente seu relato, seu desabafo. E de acordo com o estatuto, se o estatuto está dando positivo para o aluguel, para poder dar manutenção, esse aluguel, essa grana que entra para manutenção, você tem toda a razão. Então aí, um abraço para você, fica com Deus e tenha um bom dia. Olha, eu vou agora falar da cratera que causa transtornos aos moradores da Baixa Fria, ali pertinho da Avenida Canavieiras, Olha, um buraco que fica próximo à igreja messiânica e escolas da região, o que tem causado aí problemas no trânsito, já que os veículos precisam desviar e gera engarrafamentos em horários de grande fluxo. Então, o grande buraco vem causando esses transtornos. Rua Adonias Filho, antiga Rua Luiz Gama, hoje Adonias Filho, era antiga Baixa Fria, não, vai ficar sempre Baixa Fria, porque o Siso Boy, o Tarcísio, nasceu ali, né? Segundo informações, a cratera foi causada por um caminhão que transporta o lixo, a coleta do lixo, o compactador, inclusive ficou preso na cratera, e devido à dificuldade de retirada, né, foi retirado com o auxílio de uma retroescavadeira. O buraco fica próximo messiânica, a igreja e as escolas da região, que tem causado aí. Então, os moradores estão indignados, pedindo socorro e pedem urgente que os órgãos competentes, a prefeitura, resolva a situação, chamar a atenção do secretário Átila Dócio, né, que é o secretário de infraestrutura. Ele tem que ver aquilo ali, porque até porque ele tem um escritório no local, segundo informações, que foi visitado pela Polícia Federal. Olha, chegando outra denúncia aqui, Scarpita. Alto da Rua Luiz Gama, Marinho Santos. Tem uma praça no alto da Rua Luiz Gama, e essa praça, final de semana principalmente, ele se transforma em uma boca de fumo. Motos e motos, e até veículos também. É uma grande movimentação na boca de fumo, e nós queremos chamar a atenção da Polícia Militar através da Companhia 70. Então tá aí essa denúncia feita pelos moradores. É a
área da 70 ali, senhor Boto? Luiz Gama?
Luiz Gama, aquela praça que tem, lembra que nós subimos uma vez, eu e você?
Sim.
Lá tem uma boca de fumo que tá causando aí,
pai, os moradores que situação, estão pedindo socorro. Viu? Agora tem outra reclamação aqui, já vem de Olivença. Os moradores de Olivença estão aqui preocupados porque tem 2 meses que não tem insulina lá no posto de saúde. E aí um dos moradores de Olivença foi até a secretaria procurar saber qual o motivo que tem 2 meses que não está tendo entrega da insulina. Aí o rapaz foi informado que não tem gasolina para ir buscar essa insulina em Salvador.
Tá sem gasolina,
esse cara. Que situação, vamos lá.
Olha, eu quero mandar um abraço ao Libério Menezes, que tá ligado no Tropa de Elite.
Liberito!
E você lembra da Jeane? A Jeane que tem problema visual, do glaucoma.
Jeane.
E a garotinha Lohane, Fazenda Santa Helena, Pé de Serra, município de Uruçuca. Tá ligada no Tropa de Elite. Quem tá ligado também no Tropa? O Landry Viana está em Lielos, ligado no Tropa de Elite. Albertinho Pessoa, que é do Clube Social de Lielos, presidente Albertinho Pessoa. E o Martoni Maciel, advogado trabalhista, advogado de previdência do INSS. Aquele abraço para você.
Valeu.
Doutor Martônio Maciel Scarpe.
Nath Almeida tá chegando. Tá chegando Nath Almeida e mais um giro, porque aqui a informação não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. O Urarema celebrou a inauguração da Academia ao Ar Livre Eder Martins, um novo espaço aí dedicado à promoção da saúde e ao bem-estar da população. A cerimônia foi marcada por momentos emocionantes, homenageando a vida e o legado de Eder Argolo dos Anjos, né, um jovem que dedicou a sua vida à família, ao trabalho e à prática esportiva. Só para relembrar este caso, né, Eder Martins tinha 32 anos, ele morreu após ser atropelado na noite do dia 10 de janeiro de 2024, quando fazia uma caminhada na BR-101, em um trecho da cidade de Buerarema. Durante o evento, familiares e amigos de Eder expressaram seu orgulho ao ver ali o seu nome eternizado, né, em um local que promoverá a saúde da comunidade. O novo espaço está aberto para toda a comunidade, promovendo mais um avanço na busca por uma cidade mais sustentável e unida. Borarema segue aí fortalecendo seu compromisso com o bem-estar dos moradores e homenageando, né, aqueles que contribuíram para a história do município, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você. Amanhã você volta aí, mais um giro regional. E daqui a pouquinho tem entrevistas ao vivo dos estúdios Gabriela FM, o novo comandante da Companhia 68, o Major PM Carlos Augusto. Não é isso, seu repórter?
Carlos Araújo.
Vamos então dar aquele faturamento rapidinho e a gente volta já já. Sai daí não, hein? Bom dia, super terça-feira. Aqui a notícia chega primeiro.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia! Marinho Santo!
A hora certa pra você tá ligado no Tropa de Elite. São 7:12. 7:12. A partir de agora a gente vai conduzir uma entrevista bacana aqui com o Major PM Carlos Araújo, que é o comandante da Companhia 68. Essa Companhia 68 é super importante no nosso município também, porque ela abrange a área central de Ilhéus. E às vezes tem muitas demandas, e a partir de agora a gente vai perguntar, vai entrevistar e ele vai falar aqui no Tropa. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Major Carlos Araújo, comandante da 68.
Bom dia, seu Marinho Santos. Bom dia, seu Escapita. A todos os ouvintes, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de forma transparente, transmitindo o trabalho dos policiais da 68ª CIPM Ilhéus.
Como é que está o andamento da mudança da companhia do bairro da Conquista, dos Carinos, para o centro de Ilhéus, já que existe uma área já que foi liberada para poder se instalar a 68 na área central de Ilhéus, o antigo Ministério do Trabalho?
Obrigado pela pergunta, Marinho Santos. Nós estamos em processos de mudança, né, da atual sede, que hoje a nossa sede funciona nos Carilhos, na Conquista, mas o proprietário do imóvel requisitou e nós somos obrigados a nos retirar desse imóvel. E já estamos com um processo em andamento de aluguel para a Cidade Nova, né, e uma construção de uma sede definitiva na antiga sede da Subdelegacia do Trabalho, na Cairu. E esse processo já está em andamento, a reforma. Em breve deve iniciar essa reforma.
E já existe uma previsão?
Já. Eu acho que no mais tardar, em 2 meses, já inicia essa reforma, porque existe um processo licitatório em andamento, existe um trâmite burocrático, né, para que seja iniciado. Já existe uma empresa que venceu esse certame licitatório e em breve deve estar iniciando essa reforma, mas nós estaremos presentes, né, na região central também, a Cidade Nova, próxima à Marinha ali, naquela localidade, naquele perímetro, para garantir a segurança dos cidadãos ilhenses.
Inclusive a Major Joilma deu em primeira mão aqui quando foi liberado o imóvel lá do antigo Ministério do Trabalho.
Verdade, né? De primeira mão. Major Carlos Araújo, antes de passar por Ilhéus, por onde o Major esteve aí?
Pronto, eu formei e trabalhei no 15º Batalhão Itabuna e depois em seguida trabalhei no Colégio da Polícia Militar em Itabuna e hoje eu fui agraciado, né, quero agradecer inclusive ao meu comandante regional, Coronel Souza Júnior, por essa oportunidade de trabalhar na 68ª, onde nós temos diversos policiais que trabalham exaustivamente para servir a comunidade, trabalham muito. E nós temos resultados positivos de todas as esferas. Na parte logística, nós temos um apoio administrativo, os policiais trabalham para servir melhor, né, a comunidade, e também na parte operacional, com apreensões de drogas, conduções, apreensões de armas. E fico muito feliz de estar à frente e trabalhar ao lado desses policiais, mulheres, homens e mulheres, devotados para servir melhor a sociedade.
O major veio para Ilhéus, para Itabuna, região aqui, que ano foi?
Eu cheguei em Itabuna em 2006.
2006, data marcante, viu?
Perfeito.
E o Colo-Colo foi campeão baiano em 2006.
Pronto, e pude acompanhar também a vitória do Colo-Colo também neste ano. Então, É um bom sinal, viu, Mário Santos?
É, Colo-Colo,
o acesso. Eu torço hoje, eu sou Ilhéus Futebol Clube. Eu torço pela evolução da cidade de Ilhéus. Né? E aí, eu tenho trabalhado e pensado mais no policiamento de Ilhéus, então me afastei um pouco de acompanhar os times.
Então, cara, assim que é torcedor do Vitória, viu? Não é Bahia, não.
Tem que preparar a equipe da 68 aí pro campeonato da PPM, viu, Major?
Estaremos prontos para atuar e servir a todos os times.
Né? Bom, Major, comandante da 68, estamos chegando já numa época aí que a cidade recebe um fluxo grande de turistas, tem os navios, os transatlânticos, inclusive começam a chegar agora no mês de novembro, já tem um esquema de segurança montado para a Operação Verão 2024-2025?
Sim, senhor. Nós começamos o planejamento no ano anterior. Então, já temos já um plano já encaminhado. Teremos policiais em um policiamento reforçado, com apoio de outras das unidades da região sul, emprego de policiais em hora extra, para poder servir, né, o turista, o cidadão de Ilhéus, para que ele tenha segurança no ponto turístico. Já, independente até dos momentos, escapita desses momentos específicos de fluxo de turista, nós já trabalhamos no sentido de aumentar a ostensividade no perímetro, né, do perímetro da zona turística, né, ali da Catedral, da Soares Lopes. Então já aumentamos o policiamento com extensão de horário de atuação. Então a base móvel, aquela nossa base, a nossa van, ela está trabalhando no regime de domingo a domingo, um regime de carga horária um pouco maior, para poder atender e melhorar a extensividade e garantir a segurança de todos os usuários, né? O cidadão de Ilherense, o turista, então todos aqueles que frequentaram a cidade de Ilhéus se sentirão mais seguros.
Seu efetivo atende a demanda?
Pronto. O ideal é sempre difícil ser alcançado, Marinho. Mas, Marinho Santos, perdoe. O ideal é sempre difícil, mas o bom gestor é aquele que trabalha com o que tem, né? Que mostra resultado com o que tem. Então, com o que nós temos, nós já estamos apresentando uma inclusive há relatos, inclusive da própria comunidade, nós fazemos pesquisa, né? Ouvimos a comunidade para sentir, né, a questão da sensação de segurança, e já há relatos de uma melhora dessa sensação. Então, com o que temos, nós estamos trabalhando, né? E os policiais têm se envolvido como sempre, né? Então, para que a sociedade tenha, né, essa sensação de segurança. Porque segurança nós já temos, né?
Nós vivemos aí alguns momentos, principalmente comerciantes da área central da cidade, ondas de arrombamento. E a gente já viu que houve uma redução. A polícia chegou junto, tirou de circulação esses elementos que estavam praticando esses arrombamentos na região central, Major?
Perfeito, capitão. Já é um trabalho, né, exaustivo, principalmente diuturno, com relação aos arrombamentos. Então, somente à noite é o horário mais sensível. E nós intensificamos as rondas, nós temos operações e já observamos uma redução, conforme os nossos registros, de 59% dos arrombamentos em relação ao ano anterior e ao mesmo período. Então, nós prendemos indivíduos que, infelizmente, a cidade de Ilhéus, por ser uma cidade turística, ela é uma cidade que acaba sendo um polo magnético desse pessoal, as pessoas em vulnerabilidade social, usuário de drogas e esses delinquentes. Então, nós prendemos recente um indivíduo que tinha diversas passagens em Itabuna. Ele infelizmente veio atuar na nossa área, mas acabou sendo preso, arrombando um estabelecimento comercial. Então nós estamos trabalhando, né, diuturnamente para garantir que esse crime não aconteça, né? Com o apoio da comunidade, nós temos uma proximidade com a comunidade, tem um grupo de WhatsApp com os comerciantes, então as informações chegam, né? A comunidade passa também esse grupo, e eu reforço que é importante essa comunicação através da rede social, da imprensa, mas nosso veículo oficial de comunicação é 190. Infelizmente, as pessoas, quando sofrem um delito, elas não fazem o registro via 190. Ou não faz o registro na delegacia. Aconteceu, inclusive, recente, de um crime de arrombamento também na Feira do Malhado. E a vítima não fez o registro da delegacia. Nós conduzimos a delegacia e ele não ficou preso. Então, o importante é que a comunidade faça as denúncias através principalmente dos canais oficiais, 190 e o registro o boletim de ocorrência na delegacia. Porque através desse registro, nós quando fizermos a condução, esse indivíduo ele vai sofrer um processo penal e será responsabilizado pela sua ação.
Major Carlos Araújo, a Companhia 68 ela tem um pelotão no centro de Ilhéus, Praça José Marcelino, em frente ao edifício Cidade Ilhéus. Eu estou recebendo aqui uma solicitação de um empresário da cidade. Marinho Santos, pede aí o comandante da 68, ao Major Carlos Araújo, sobre os chamados guardadores de veículos que ficam ofendendo aqui na 2 de julho os proprietários de veículos, principalmente quando é mulher. É próximo ao posto da 68, o posto, quer dizer, o pelotão. Se não der, o que eles querem, ofendem, xingam. Se não der dinheiro para eles ofendem, xingam. Já houve prisões e os elementos retornam ao local.
Esse caso é um crime de menor potencial ofensivo. E mesmo sendo esse crime menor potencial ofensivo, é importante que o cidadão ele preste a queixa e volta naquele assunto que nós estamos falando. Porque essa denúncia, nós vamos considerar, vamos fazer essa abordagem e verificação desses indivíduos, que é um problema também, Marinho Santos, é um problema social. São indivíduos, muitas vezes, aí volta a questão da vulnerabilidade social, são indivíduos que muitas vezes não têm casa. Então, a atuação não é só de polícia, é uma atuação também social, de saúde pública. Nós temos um problema no centro, pacientes psiquiátricos. Eu acho que tem um paciente lá conhecido, que é tombado na cidade, seu Jorge, acho que o senhor já conhece. Ele comete crime reiterado, ele é contumaz, comete furtos, roubos e agressões. E eu tenho orientado os comerciantes que façam denúncia e a queixa e nos apresente. Porque facilita para eu tomar uma medida, eu buscar o Ministério Público, fazer uma condução para a delegacia. Então, é importante essa denúncia, nós vamos considerar. Mas eu peço também a esse empresário que vá à delegacia e faça uma queixa por difamação ou por calúnia. O indivíduo está ofendendo a ele ou por ameaça. E nos acione, 90, para que nós apresentemos esse indivíduo na delegacia e ele responda criminalmente pela sua ação. Porque se nós conduzirmos ele sem a presença da vítima, esse indivíduo ele não vai responder.
Vai ser ouvido.
Isso, liberado, então é importante, né, também que esse empresário compareça. Nós temos o posto ali embaixo. Ele solicite.
Seu pelotão ali
está à disposição. E ele ligando o 90, inclusive. É importante a ligação 90, porque quando o cidadão ele liga no 90, a ligação fica registrada, é gravada. O atendente que recebeu o chamado, ele tem por obrigação de passar para a guarnição, e a guarnição tem por obrigação de cumprir. Então, o cidadão deve confiar no nosso sistema, e é um sistema caro. O Estado investe caro nesse sistema e tem que ser utilizado pela população. Porque qualquer questionamento depois, por não atendimento, através do 90, o sistema, aquele que não cumpriu com o seu papel, ele será responsabilizado. Então, o cidadão tem esse canal de comunicação, ele pode fazer, até de forma anônima, e para que tenha esse retorno. Mas eu me comprometo aqui, assim que sair, vou verificar pessoalmente essa questão dos guardadores. Mas eu reforço que é importante também uma conversa com o poder político local para que tenha um trabalho de registro e até ver se pode aproveitar uma possível zona azul, né, uma sugestão. Porque o problema existe, um problema inclusive de estacionamento no centro. Tem que ser observado. Né?
Ali é um problema sério. Comandante, dentro da estatística aí da 68, apreensão de arma, que são retirada de circulação, apreensão de drogas, você tem dados aí para passar para os nossos ouvintes?
Pronto, nós já observamos, comparado com nossos registros do ano passado, um aumento de 21% de apreensões de arma de fogo e de 119% de apreensão de drogas. Nós tivemos uma apreensão grande de drogas esse ano, então é um trabalho de análise criminal. Os policiais têm é importante reforçar aqui, os policiais da 68 trabalham muito, são muito devotados, responsáveis, são pessoas boas, que muitas vezes não tem, não tinha antes da divulgação daqui no programa. Né? São policiais que se preocupam com a segurança do Ilhéense, e nós fizemos uma apreensão grande de drogas, mais de 30 quilos, pasta base, então, um prejuízo de mais de R$100 mil, só a pasta base de cocaína, sem somar uma previsão, né, de custo da maconha e as outras drogas encontradas. Então, nós estamos trabalhando muito com análise criminal, com a inteligência, o apoio da comunidade, a confiança. Então é importante, inclusive agradeço mais uma vez essa oportunidade, porque através de nós divulgamos o nosso trabalho e adquirimos a confiança da comunidade. Então esse trabalho em conjunto de toda a sociedade, né? Então a imprensa, né, a rádio aqui fazendo esse trabalho nos ajuda, inclusive, para melhorar a segurança na sociedade eliense.
E a participação na comunidade também.
Perfeito.
Essa parceria, comunidade, perfeito, polícia militar.
Porque a polícia não está presente em todos os locais. A gente não tem condições. Então a sociedade são os nossos olhos e ouvidos. E nós temos em eliense 99% de pessoas boas, 1% de pessoas ruins que causam um transtorno. E nós não podemos nos curvar esse 1%. Nós somos a maioria, nós somos o que vamos fazer o que é certo, o que é legal, o que é moral, o que é correto, o que é ético. E a sociedade deve confiar nas instituições, né, na Polícia Militar, no Ministério Público, na Polícia Civil. E assim, valorizando as instituições e cobrando, exigindo e colaborando, a gente tem uma sociedade melhor.
Major Carlos Araújo, voltando à área central, na minha opinião, até porque já foi antes, lá atrás, já foi cadastrado esses flanelinhas, lavadores, guardadores de veículos na área central. E deu certo na época. Numa parceria da Polícia Militar, da Companhia 68, com a Polícia Civil e com a Prefeitura Municipal de Ilhéus, para cadastrar esses elementos, os trabalhadores, quem é trabalhador, é trabalhador. Quem tem antecedentes não fica na área. Pode voltar esse cadastramento desses guardadores de veículos da área central de Ilhéus, Major?
Seu Marinho, Marinho Santos, eu agradeço, inclusive, essa é uma sugestão boa e peço ao senhor que o senhor reforce com o poder político local essa. Porque nós temos um limite de atuação. Temos que ter cuidado, né? Nosso mistério é o policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública. Atuaremos se esse indivíduo estiver cometendo crime. Mas esse papel de político local, a gente tem que ter cuidado até para não usurpar as funções. Então é importante fazer esse. Nós fazemos esse levantamento.
Mas existe a parceria da Polícia Civil com a Polícia Militar.
Sim. Pronto, já existe, sempre existiu. Nós temos uma parceria com a Guarda Municipal, né, e com a própria Ciência Social. Nós fizemos, assim que cheguei, nós temos reuniões periódicas com a CI, CDL, o Poder Político Local. A Secretaria de Ciência Social, já me reuni com ela, inclusive, a secretária atual, Patrícia, né? Ela me recebeu e discutimos a situação. Já fui ao Ministério Público para trabalhar essa situação do indivíduo em vulnerabilidade social. Porque o problema não é só de polícia. É um problema que envolve diversos segmentos. Todo problema na sociedade, a gente só vê só a ponta do iceberg.
Bem colocado,
não é
bem
só
colocado.
Polícia militar. Então a Polícia Militar, quando atua sozinha, Mário Santos, aí acontecem os problemas. Porque o policial não pode ser a única, a força não pode ser a única. Nós atuaremos, eu estou aqui, não estou me furtando de cumprir o meu papel. Nós estamos atuando e conduzindo, aumentamos a condução, as apreensões. Nós não vamos nos curvar ao crime, mas temos que atuar de forma multifatorial, de forma multidisciplinar, com diversos segmentos da sociedade. Então a saúde pública tem que atuar para atender esses indivíduos, pacientes psiquiátricos que estão cometendo crime, não é a polícia. Nós temos que ter um papel social para verificar de onde vem esses indivíduos. Ainda ontem nós estávamos fazendo patrulhamento no centro, com os colegas lá da 68, os policiais, e identificamos indivíduos de Itabuna. Ali em uma situação suspeita. E aí identificamos, fizemos uma verificação e eles seguiram, né? Mas não é a Polícia Militar que vai fazer esse atendimento, porque esse indivíduo ele tem que ser observado e voltar para o seu local de origem, para a sua cidade. Então, nós observamos aqui indivíduos, muitas vezes são esses indivíduos que atuam na nossa cidade e causam um medo ali no nosso centro, no nosso turista. Então não é a polícia que vai poder, eu não posso pegar. Porque se eu pegar esse indivíduo, colocar no fundo da viatura, levar ele para o hospital, por exemplo, esse indivíduo sai do hospital e infelizmente vier a morrer, o policial militar vai ser acusado de ter cometido esse crime. Porque foi o último a ser visto com esse indivíduo. Então tem que ter muito cuidado, é uma ação que nós temos cuidado. Nós vamos agir de forma legal, Maria Santos. Se esse indivíduo cometer crime, for denunciado, nós vamos conduzir. Mas o nosso papel tem que ser tem limite para que a gente não tenha usurpação de função. Né? Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui em julho, eu observei que o trânsito aqui, que é municipalizado, né? Tem o trânsito, tem agentes que são capazes, muito, muito estruturado, uma equipe técnica estruturada aqui, E nós, na 68, nós fazíamos o acidente de trânsito sem vítima. O registro do acidente, que é o registro de acidente de trânsito. E a partir de setembro, outubro, em setembro, a partir de setembro, nós conseguimos, com apoio da Secretaria Municipal, que todo o acidente de trânsito na área da 68ª, então aqui na área do centro, do Malhado, da Conquista, ele seja atendido pelo agente de trânsito. Até para não usurparmos essa função, que é do agente de trânsito, que tem o mistério, que tem a competência técnica para fazê-lo. Então, a partir desse momento, inclusive, eu tenho um policial voltado para o policiamento extensivo. Porque quando eu pego um policial destino para fazer o trânsito, eu deixo de cumprir um papel que é principal, que é a manutenção da ordem. Então, cada um cumprindo seu papel facilita, né?
Facilita para todo mundo. Tem um ouvinte nosso aqui do Malhado, né, que está inclusive falando perguntas sobre a questão da segurança no Malhado. Por exemplo, ontem mesmo foi dois assaltos, né, no período de tempo ali na Tamarineiro, né, Pão Campestre.
Avenida Uberlândia.
Avenida Uberlândia.
Do Lava Jato ali do Badaró.
Vai ter uma intensificação também na área do Malhado, que é um centro comercial importante da nossa cidade, comandante.
Perfeito. Nós temos inclusive um posto policial ali na proximidade da Feira do Malhado. Nós temos um policiamento voltado para o bairro Malhado. E, como eu disse, é importante essa denúncia. Identificando qualquer indivíduo suspeito, denuncie. Nós identificamos, inclusive, inconsistência no Malhado e fizemos apreensão no Tamarineiro de drogas recente. Foi no mês de agosto, se não me engano. Nós temos a inteligência trabalhando. Aguardamos denúncias. É importante até se esse indivíduo, ele pode denunciar de forma anônima e trazer para que nós façamos uma abordagem. Já intensificamos o policiamento para evitar, né, qualquer tipo de crime. E vamos reforçar, agradecemos essa denúncia e vamos reforçar aqui o policiamento Malhado para que evitemos qualquer outro crime. Recente nós fizemos a prisão de um indivíduo que estava roubando lá, com simulacro. Ele roubou o celular. Foi preso e ficou detido. Então, levamos a vítima. Então, através da denúncia da vítima, né, nós conseguimos encontrar, né, através que nós temos hoje. Além do policiamento ostensivo, né, de pessoas fazendo ação de presença, nós temos um sistema de câmeras, capitão, que facilita. As câmeras têm reconhecimento facial em toda a cidade. Então, aquele indivíduo que pensa que o crime dele vai ficar impune, ele vai ser registrado. Então, junto com a Polícia Civil ou a própria Polícia Militar em flagrante, esse indivíduo vai ser identificado e vai ser conduzido para a delegacia. Então, no, na nossa área, nós temos câmeras em diversos perímetros, né, escondidas, inclusive, o indivíduo não adianta ficar procurando. Então, nós temos
um reconhecimento de monitoramento. Né?
Então, nós temos diversos indivíduos que são flagrados, presos com mandado de prisão, através desse sistema de tecnologia. Hoje nós temos, além da preparação da nossa equipe, nós temos o nosso pelotão de emprego tático operacional, o nosso PETO, e está passando por um treinamento essa semana. Estamos preparando para melhor servir a sociedade, né? Atualizando a parte técnica, que é um grupo muito preparado, mas a gente está fazendo esse aprimoramento para melhor servir. E temos esse investimento em tecnologia. Então, é um plano no nosso trabalho de aumentar, né, nessa questão do vídeo monitoramento na cidade para garantir essa segurança. Então, esse indivíduo que está cometendo delito, ele vai ser flagrado e vai ser conduzido. Como já foi, inclusive fizemos uma prisão recente, o indivíduo furtando, graças a essa denúncia, porque é importante, a denúncia em tempo real. Indivíduo que foi vítima, liga o 90. E esse trabalho através, né, do acompanhamento.
Comandante da Companhia 68, Major Carlos Araújo, central de abastecimento do bairro do Malhado, pertence à 68?
Sim, senhor. Nós temos a central de abastecimento, temos um olhar especial, né, um apoio, inclusive, da própria administradora, a senhora Sandra, atual. Nós fazemos um trabalho, inclusive, já tem um planejado junto a ela uma ação, né? Porque a feira precisa de um olhar diferenciado, como eu disse também, de multidisciplinar. Então ali nós temos uma presença maciça de usuários de substância entorpecente. Então tem que ter um olhar com mais calma, que não é só com polícia que eu vou chegar e identificar os indivíduos usuários que não traficam ali. Eles não traficam. E se traficarem, eles serão conduzidos. Mas temos essa presença maciça desse tipo de pessoas e que provocam os arrombamentos. E é uma dificuldade que nós tivemos, que nós prendemos indivíduos que estavam fazendo arrombamentos ali na feira, e esses indivíduos não puderam ficar presos. Porque não foi feita a denúncia.
Agora, Major, eu não consigo entender por que feirante, quando dá 14 horas, 2 da tarde, está fechando os boxes, está indo para casa, porque temendo que a malandragem toma conta da central de abastecimento desse horário em diante, de 2 da tarde, aí começa a fechar os boxes. Cada feirante, um com medo de ser assaltado.
É.
E vagabundo toma conta da central de abastecimento depois desse horário.
Pronto, nós vamos intensificar, Marinho Santos. Agradeço, inclusive, essa denúncia. Eu conversei, inclusive, com o Carlos, com dona Sandra, e nós intensificamos as ações lá. Inclusive, eu fui pessoalmente, inclusive, semana passada estava lá fazendo um patrulhamento com os policiais. E não foi denunciado. É importante essa denúncia, mas esse registro é importante, vou verificar. Conversei com o Carlos. Já existe um projeto.
Zé Carlos.
Isso,
associação.
É o dono daquela fecharia, isso, e representante dos feirantes. Estive com ele. Ele já tem, inclusive, uma sede da Guarda Municipal, porque aquela a Feira do Malhado é uma área do município, a competência da Guarda Municipal. Né? Mesmo assim. Marinho, não é me esquivando, eu digo que a polícia sozinha não pode, porque o grupo que atua no Malhado, a base fica ali na Feira do Malhado, e esse mesmo grupo que atende a ocorrência em todo o Malhado, eu não tenho condições de ter um policiamento ostensivo exclusivo no interior da feira.
Dentro
eu
da
tenho
central.
Um policiamento ostensivo, eu faço, né, essa ronda a pé, os policiais saem, fazem essa ronda a pé, mas temos que ter teremos, né, um apoio que já inclusive já vai inaugurar, se não me engano, que inaugurou uma base ali da Guarda Municipal, e nós teremos um Guarda Municipal ali exclusivo para fazer um atendimento melhor, né? Mas essa questão das 14 horas, eu agradeço o Marinho Santos, eu desconhecia, como eu disse ao senhor, infelizmente as pessoas fazem a denúncia ao senhor, mas não fazem o nosso 90, tem que ligar para o 90 e informar. E como eu disse, para garantir a segurança, tem que ser um trabalho para verificar esse indivíduo que está ali, que é usuário de droga, tem que ser acolhido, porque o indivíduo às vezes não tem um banho, ele precisa tomar um banho, tem um local para fazer suas necessidades, muitas vezes eles fazem ali, e causa essa sensação de segurança, porque de fato a gente nós não observamos, não recebemos denúncia, por exemplo, de roubo, desse tipo de crime no interior da feira, mas vamos intensificar essas ações. Agradeço, Marinho Santos, viu? Porque eu entendo, o senhor é um canal confiável, o cidadão passa. E agora oriente a ele. Liga o 90. Faça a denúncia, porque é importante.
Josafá Cristo tá aqui, Josafá Cristo, dizendo: olha, fala com o Major aí que eu fui furtado na feira no domingo.
Pronto.
Registrou
a ocorrência. É importante, Josafá, peço ao senhor que, por favor, ligue o 90 e faça o registro de ocorrência, porque nós fizemos uma apreensão recente de materiais que foram furtados aí na feira, no arrombamento. E, infelizmente, o indivíduo não ficou preso. Como também teve um furto, o arrombamento é furto, né? Vamos falar arrombamento, furto, falar arrombamento para que todos entendam. Tivemos um arrombamento também em uma loja de celulares. Prendemos o indivíduo, não ficou preso. Então, é importante para que o sistema funcione, que o cidadão compreenda a necessidade e confie. Vá na delegacia, faça o registro da ocorrência. Olha, fui furtado, meu celular, as características. Muitas vezes nós encontramos os equipamentos.
O Adilson está dizendo aqui, fala com o Major aí que o 190 não funciona.
É a primeira vez que eu informo isso. A gente pode fazer depois até um teste aqui. Eu sempre liguei o 190 aqui. É, mas se ele tiver dificuldade,
funciona. Cai lá na cai central. Sim. Mas
entenda, nossa.
Aí lá tem a turbulência.
Deixa eu explicar.
É a Avenida Princesa Isabel, no caso.
Pronto.
É a Princesa Isabel de Ilhéus ou a Princesa Isabel de Itabuna?
Ó, nosso sistema de comunicação, importante, viu, essa pontuação, Maria Santos, vou ser breve. Nosso sistema de comunicação hoje está centralizado, da região sul, centralizado lá em Itabuna, no centro de comunicações. Então nós temos uma estrutura lá robusta. Se eu ligar agora, nós vamos fazer o teste aqui, terminar aqui essa entrevista, e o senhor vai cair, nós estamos aqui próximo do Malhado. Então, verificar essa situação, qualquer situação, ele pode, se ainda estiver acontecendo, ele vai procurar no módulo lá e fazer esse teste com o policial. Nós vamos fazer uma comunicação lá para verificar o porquê não está sendo atendido. Mas ele vai ligar, vai informar que não precisa Isabel na cidade de Ilhéus, que é importante, porque atende diversas cidades do sul. Mas é importante que ele passe a informação fiel para não parecer um trote. Porque, infelizmente, nós temos um grande número de trotes na central de comunicação. Então muitas vezes a pessoa tem que ser precisa, ter paciência. Eu sei que é difícil depois de um trauma, de passar um choque, né, de ser furtada, mas manter a calma e passar essa informação, porque vai facilitar o nosso trabalho.
Major, agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? Registrar também a presença do nosso querido Gerson Mendes, presidente da PPM, também membro da 68, o cabo PM Adelson, e dizer que a Gabriela FM, o programa Tropa de Elite, parceira da polícia, estamos aqui para servir e ajudar, tá certo? A gente quer uma ideia segura e a região central, que é a sua região, né, dando a resposta que a sociedade precisa.
Muito obrigado, Capita, muito obrigado, Marinho Santos, obrigado aos ouvintes que fizeram denúncia. Nós já registramos aqui, vamos verificar todas essas denúncias e pedimos o apoio no sentido de nos ajudar com registro de ocorrência na delegacia 190 para que o nosso trabalho, esses indivíduos que estão cometendo crimes, fiquem presos. Então, nós temos um sistema jurídico garantista que precisa desse tipo de postura. Eu sei que é desgastante, mas é importante para que a gente tire de circulação esses indivíduos que estão cometendo delito na nossa cidade. Muito obrigado a todos. E um bom dia.
Um abração e volte sempre.
Obrigado, senhores.
Nosso convidado de hoje, comandante da Companhia 68, Major PM Carlos Araújo, perdeu a entrevista, podcast liberado daqui a pouquinho com a entrevista completa para você.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia. Tá na hora, 7h48 na Bahia.
Um show de rádio pra você.
Olha, tá chegando a hora da chegada do Transatlântico, viu, rapaz? Tivemos uma redução aí, viu, seu repórter? Mandar um abraço pra turma que trabalha com turismo. Inclusive, falar em turismo, né? Expectativa pra reunião entre os cabaneiros e o prefeito eleito Valderico Júnior. Os cabaneiros fizeram duas reuniões aí, antes da eleição. E agora vou ter oportunidade. A gente precisa justamente sentar, eu acho que redefinir aquele projeto das cabanas. São 29 cabanas. A proposta é que se reduza para 20. Indenize esses outros cabaneiros aí. A importância da associação está engajada é de vital importância. Nosso amigo Saci, mandar um abraço para o Wilson, né? Tem o Nias da Porto Bahia, Renato, tantos outros cabaneiros aí. A gente precisa aí preparar. Eu acho que as cabanas da Praia dos Milionários fazem parte do nosso potencial turístico. E já que a gente está falando de praia, a gente precisa também garantir a segurança nas nossas praias, banhistas, turistas, ilhenses, o turismo regional. Ontem a gente trouxe as primeiras informações desse afogamento do empresário mineiro, morreu após se afogar na praia do Jairi, 54 anos, estava na praia do Jairi, na excursão com a turma lá de Minas Gerais. Ele deixou aí uma filha de 9 anos de idade. João Alves Teixeira. Ele era morador de Montes Claros, lá em Minas. Ele e a família estavam hospedados na pousada Brisa Mar, lá no Jairi. E após curtir, né, final de semana, no domingo, a turma já iria retornar para Montes Claros. E aí a tragédia, a questão do afogamento. O que que fala? É a presença dos salva-vidas. A gente sabe que o efetivo para garantir a presença dos salva-vidas em toda a praia não é suficiente. Inclusive ontem alguns servidores conversavam comigo, com o Marinho Santos, na região central da cidade, sobre esse caso. Olha, Scarpita, vocês falaram lá, realmente, ele tem uma extensão muito grande, né? O efetivo não dá para cobrir, tem salva-vidas que o fiscal passa, após o fiscal passar, vai embora. Qual é a carga horária? Como é que a gente pode melhorar a presença dos salva-vidas na praia? Os horários, eu soube inclusive, e queria aqui, parece que tem um festival de hora extra, mas não é só com a questão dos salva-vidas não, tem um festival de hora extras na prefeitura de Ilhéus que a gente precisa analisar isso. o novo governo vem aí e vai conter esses gastos. E sobre a questão do salva-vidas, a denúncia que chegou pra gente é que salva-vidas vão pra casa antes de terminar o horário, bota a bandeira vermelha, né, que é alerta, é o sinal de perigo, e vão lá pro posto, vai ficar no celular. A gente precisa fazer, gente. Aí ontem, quando eu falava aqui, você ouviu atentamente, né? O chefe do salva-vidas tem que ser um líder, tem que ser um salva-vidas também, e um grande líder para a gente poder garantir a união da categoria e oferecer um serviço com excelência, você salvar vidas.
Você está falando de apadrinhamentos e que o chefe também tem que saber nadar.
O chefe sabe
não
nadar.
Não pode ser chumbinho.
Não pode. Mas essa questão aí de saber nadar, eu acho que isso já estava descartado, viu, senhor? Pô, tem que ser, ele sabe nadar. Bom, são 7h52, última passadinha aqui no nosso WhatsApp, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Ventura Soares aqui de Santa Luzia, parabéns pelo programa e excelente entrevista aí com o novo comandante, hein? Marinho Santos Scarpita, me chamo Cíntia, moro na Vila Queiroz, manda alô aí pra Maria Eduarda, Titela, vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, Maria Eduarda, um abraço aí à turma da Vila Queiroz. Cíntia, valeu, valeu. Kleber do São Domingos ligado com a gente, um abraço. É o Jacó. Bom dia, Marinho Santos Scarpita, todo em Guape, ligado no Tropa de Elite, parabéns pelo programa. Jacó da Sucata, não, Jacó tá lá no Nossa Senhora da Vitória. Tem a Nena também, Bete lá do Sol e Mar, agradecendo o alô. Sônia, namorada do Porto, né? Gostaria de parabenizar meu irmão, o Joí, lá no bairro do Iguape. Tá aniversariando hoje, Scarpita, e Marinho Santos é fã de vocês aí do Tropa de Elite da Gabriela FM, e vocês moram no meu coração, viu? Se tiver bolo, viu, Sônia? Guarda um pedacinho pra gente. Marcos Gargamel, Rosana Costa, lá do Osmundo Marques. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Sou o Renivaldo Bastos, aqui da Vila São João, no São José. Marinho, aqui a vila tá faltando energia todos os dias, viu? E ninguém toma providência. Estamos esquecidos. Agora é da hora de votar, e vocês votam no candidato, né, que deixou vocês esquecidos 4 anos. Eu fico sem entender isso aí, seu repórter. Dedé do Salobrinho, seu Francisco tá ligado no Tropa, viu, Scarpita? Seu Francisco sai cedo. Marcelo, um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Alice Ciclista, lá do Nelson Costa, bom dia, Marinho Santos, Scarpita. Rapaz... diz que em vez de no edital, que o Marão tinha que acertar a vida daqueles servidores afastados, viu? Olha, Paulo José tá chegando.
Quem mandou alô pra gente aí foi o Laércio, investigador da Polícia Civil, parabenizando o programa, e seu marido lá de Uruçuca.
Pois é, assalto entregador na passarela. Na passarela do Alck, seu repórter. Ali já é a área da 69, né? Inclusive, vamos convidar aí o comandante da 69. Brilhante entrevista, mais uma vez.
Major Soeiro,
mais uma vez, o podcast daqui a pouquinho liberado aí com essa entrevista com o Major Carlos Araújo, da 68. Paulo José chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Higienizou o seu celular hoje? Previna-se de contaminações nocivas à saúde, porque presentes em tantos ambientes como cozinhas, academias, hospitais, transporte público e até banheiros, os celulares podem ser contaminados por micro-organismos capazes de gerar infecções e doenças. Por isso, a higienização do seu celular é importante. Faça isso agora. Bom dia a todos, bom dia bancada, bom dia a você que acompanha este programa Líder em Audiência, e a você que também nos acompanha através do blog Paulo José e das nossas redes sociais. A reeleição de Jânio Natal para a Prefeitura de Porto Seguro foi novamente confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que na última quinta-feira rejeitou por unanimidade os embargos de declaração apresentados pela coligação O Futuro em Nossas Mãos. A coligação, liderada por Cláudia Oliveira do PSD, tentava anular a candidatura de Jânio Natal, alegando que ele estaria disputando um terceiro mandato que é proibido pela Constituição. A decisão confirmada, o resultado das eleições 6 de outubro, dá a Jânio Natal a tranquilidade de seguir em frente. Ele obteve 45 mil votos, o equivalente a 54% dos votos válidos em Porto Seguro. A construção de uma nova barraca de praia na Orla Norte de Porto Seguro, nas proximidades do Toa Toa, tem sido alvo de protestos nos últimos dias. A área foi cercada com tapumes, que em seguida foram pinchadas com frases como aspas, a praia é nossa, fecha aspas. A área do terreno tem cerca de 5.130 metros quadrados e deve ter a construção de uma cabana com cerca de 316 metros quadrados para a implantação de uma cabana no local, conforme informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Planejamento. Acontece que alguns vendedores ambulantes questionam a obra em um local que tinha acesso limitado devido à preservação ambiental. No entanto, a construção possui licença ambiental concedida pela Prefeitura de Porto Seguro e também licença do IFAM, segundo informações de empresa responsável pela construção da referida cabana na praia de Porto Seguro, e isso está gerando aí uma certa movimentação da comunidade que parece não estar nada satisfeita com a construção desta cabana. Repetem com faixas e palavras de ordem: a praia é nossa. Vamos ver no que vai dar esta quebra de braços entre comunidade e empreendedores do ramo do turismo na praia de Porto Seguro. Outras notícias no nosso site, blog Paulo José, no Instagram, no Facebook e no X. Um abraço a todos.
Você tá no notícias X, né, rapaz?
Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo, um abraço para você. Clinton Alves. Bom dia, Clinton.
Agora
é quem?
Conversa com o terapeuta.
Bom dia!
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte do Tropa de Elite, uma boa terça-feira e semana. Estou de volta, amigo ouvinte, em nome da pomada especialista para ajudar a você combater as dores. Se você tem esse desejo, chegue aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Bom, a terapeuta naturalista Clinton Alves, sempre ajudando a gente aqui. Terapeuta Clinton Alves, de acordo com estudos, mais de 30% da população brasileira convive com algum tipo de dor diariamente. As dores nas pernas estão entre as mais mencionadas. Terapeuta, fala para os nossos ouvintes aí, como o uso da pomada especialista pode ajudar as pessoas que sofrem com esse tipo de dor, Clinton?
Amigos, a pomada especialista não só ajuda a combater as dores nas pernas, como também dor em qualquer outra área do corpo. Seja em uma articulação, na coluna, seja uma dor muscular, uma dor provocada por causa de uma lesão. Se você sofreu um acidente e aí está com hematoma e está sofrendo com dor, se você foi fazer uma atividade física, teve algum problema muscular, ou até mesmo o estresse depois da atividade física intensa, você pode contar com os benefícios da pomada especialista. A pomada especialista, e vale aí a redundância, o trocadilho, é especialista em combate às dores. Por exemplo, se você teve chikungunya e tem sofrido com dores, tem reumatismo, tem uma artrite, uma artrose, tem uma bursite, tem uma tendinite, a pomada especialista ajuda a combater as dores provocadas por essas e outras doenças. Vale a pena, amigo ouvinte, você usar diariamente a pomada especialista. Você vai ouvir agora a história de um ouvinte nossa. Ela usa a pomada especialista porque estava com muitas dores nas pernas e vai contar qual o resultado na sua saúde.
Tinha muitas dores nas minhas pernas e eu não aguentava pisar no chão por causa das dores, as pernas cansadas, muitas dores mesmo. Aí eu comprei essa pomada especialista e amei mesmo, porque tirou todas as minhas dores. E minha mãe, de 94 anos, também tinha muita dor na coluna. E depois que ela passou a usar a pomada especialista, ela ficou ótima, parou as dores. Ainda tem mais um detalhezinho, não precisa esfregar. Passou, dá aquela alívio rápido.
Obrigado, minha amiga, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista.
E é isso aí, amigo ouvinte. Melhor do que eu estar falando é você ouvir um depoimento como esse. Quer qualidade de vida, quer bem-estar, quer combater as dores, sejam provocadas por um acidente, pelo estresse muscular, por alguma doença, use diariamente a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Agora deixa eu te falar uma coisa muito séria. Eu recebi informações de alguns clientes reclamando que foram comprar a pomada especialista e alguém insistiu para levar outro produto. Não caia nessa. Não aceite outro produto em troca da pomada especialista. Troque de farmácia, troque de loja de produtos naturais, mas não troque a pomada especialista por nada. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje mesmo e peça a sua pomada especialista.
Valeu, Clinton.
A pomada inimiga das dores.
Um abração para você.
É uma dica para sua saúde e o seu bem-estar.
Sexta-feira a gente se encontra, final de tropa. Agradecer a audiência e a paciência, né, seu repórter?
Valeu que valeu. Depois da entrevista top com o Major Carlos Araújo, um abraço você e um abraço aos ouvintes. Eu já fui.
Valeu. Vem aí, Tony Café na Super Manhã da Gabriela. A gente se encontra amanhã, a partir das 6. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Contin Tintas, Ecologia Praia, Gustavo Vidro Elétrico e Atacadão do Cimento.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. Metralhadora da Informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.